Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio desse nosso podcast que começou de uma forma despretensiosa e a cada entrevista a gente vê, tem uma nova lição de vida, né? A gente aprende com essas histórias e todas essas pessoas que têm passado aqui pelo podcast. Eu espero profundamente que vocês estejam gostando, né, do que a gente está fazendo. Eu e Rosana metendo as caras, né, Rô? Aí, me conta.
De novo. Olha nós aqui outra vez. Deixa eu te falar, menina. Na verdade, eu fiquei... Quando a gente teve a ideia de chamar esse convidado, e eu falei, dividir com você a ideia, e aí você falou, nossa, que legal! E eu falei, mas eu não sei se ele vai topar. E não é que ele topou, menina, e eu já fiquei toda feliz. Quando eu comecei a falar com ele, eu falei, nossa! Fiquei, por quê? Porque quando a gente trabalha com as pessoas que a gente admira, é muito fácil da gente aprender com elas, né? E aí eu tinha muita admiração quando eu entrei na TV Record e encontrei um cara que está há 38 anos no mercado, né? Ele fez tanta coisa já, ele trabalhou na Rádio Globo, na Rádio CBN, na TV Manchete, na Record, na Bandeirantes, depois voltou para a Record, ele foi apresentador, repórter, ele quase morreu numa reportagem que ele fez, e ele vai ter que contar essa história aí para a gente poder entender.
Eu quero saber também nos detalhes.
E ele depois se tornou também professor, que eu acho que é uma coisa que muito importante para a gente abordar também. Como é que a gente está, né, Liege, hoje no mercado? A gente fala tanto que quer deixar um legado, mas quem é essa galera que está chegando agora? Então, eu tenho o maior prazer de apresentar um cara que, inclusive, teve filme, um documentário, gente. Ele é muito fera. Seja muito bem-vindo, Ulisses Rocha!
Olá, meninas! Grande prazer estar com vocês, Rosana, Liege. Aliás, vocês estão enchendo a minha bola, eu estou me sentindo aqui o rei da cocada preta, ou branca, como queira. Mas fala sério, não estou com essa bola toda, não, pelo amor de Deus, viu?
Mas claro, é que assim... se você não tiver com essa bola toda, quem é que vai estar, tá, Ulisses, pelo amor de Deus, com um portfólio desse tamanho?
Divide a bola com a gente, pelo amor de Deus.
Né? Ah, tá bom, mas eu não me dou essa importância, não. Você sabe que muitas vezes as pessoas dão mais importância do que realmente eu acho que eu tenha, né? Isso é, de certa forma, uma deferência que a gente nota, que a gente percebe, mas é uma generosidade que as pessoas têm, assim, principalmente com os profissionais, né, que aparecem, ou seja por intermédio da voz, ou do texto, ou da imagem, né, na televisão. Isso, obviamente, acaba, principalmente do jornalismo. Nós, como vocês, que também são profissionais de televisão, né? A Rosana, que trabalhou, nós dividimos lá na Record, lá nos anos 2000, qualquer coisinha, éramos repórteres juntos lá. Então, ela sabe, você sabe, né, Rô, que as pessoas, elas dão uma importância que, de fato, a gente nem tem. Mas já que as pessoas querem dar, então tá, né? Beleza, fica à vontade.
Eu acho que às vezes até tem, né? Eu acho que tem, mas aqui eu acho que também... eu acho que é importante isso, né? Você se coloca dessa forma, porque assim, você tem muito conhecimento para passar. E quando a gente chega e divide isso com as pessoas, você tinha uma... E ainda, só o fato de você estar aqui com a gente já mostra isso, uma humildade muito grande em dividir a sua experiência com a gente, né? Isso foi na rua, eu conheci você trabalhando, chegava, trocava plantão... E aí, uma vez, você me ajudou muito lá na rua. E acho que foi na... Eu não sei se foi na invasão do Carandiru. Você estava lá, não estava?
Estava. Eu trabalhei, na verdade, assim. Eu trabalhei naquele bolo todo, repercussão. Naquele dia, olha, da invasão do Carandiru. Me lembro, acho que era um dia 2 de outubro, alguma coisa. Era um dia de véspera de eleição. Se eu não estiver falando bobagem, porque também, com o passar dos anos, a gente esquece. Não, eu não estava lá, eu estava no TRE.
TRE?
Eu estava lá no TRE, na Francisca Michelina, ali perto da Maria Michelina. Paula.
Francisca Michelina, isso. 2 de outubro mesmo, Ulisses, memória boa, 2 de outubro de 1992.
92, invasão exatamente.
Do Carandiru.
Eu me lembro, e quem estava lá no Carandiru era um colega meu de reportagem, que era o César Galvão. Nessa época, eu estava na Rádio CBN.
E eu estava na Rádio Eldorado.
Ah, olha só.
E aí, nossa, assim, a gente dividia informação. Isso que eu falo que você dividia informação, porque você tinha informação e dividiu comigo a informação. Talvez você nem se lembre disso. Então, eu acho que isso é bacana, porque você sabe, eu estava começando ali, entendeu? E aí foi muito, muito legal da sua parte, eu te agradeço.
Isso eu sempre fiz mesmo, eu sempre dividi.
Nossa, Rô, começou com o pé direito, hein? Invasão no Carandiru, bexiga. É.
Pegou, né,
começando, né, meu?
Pegou ali uma situação que ela marcou, né? Um período de cobertura de reportagem. Mas houve grandes coberturas, assim, né? A invasão do Carandiru, Maníaco do Parque, né? Que coisa de alguns anos. É, então aquelas coberturas que a gente ficava lá eternamente, não saía, né? Eram dias e dias fazendo aquilo.
Nossa, eu lembro do caso da Susana von Richthofen.
É, Susana von Richthofen. Exatamente, eu me lembro que eu estava lá no 89 DP, 89º Distrito Policial.
Tinha que falar assim, né? É,
89º. Aí eu sei que eu estava lá numa emissora, que eu não vou falar, eu estava num programa, aí de repente ligou um chefe de reportagem que continua aí no mercado, me ligou: Ulisses, você está no silencioso, no Motorola, né, no Nextel? Aí eu falei: não, então vai para o silencioso. Aí ele colocou, aí coloquei no silencioso, coloquei no telefone de ouvido, ele falou: pode voltar porque acabou o programa. Falei: hein? Eu vou falar assim. Por que eu não vou falar?
Mentira!
Vou falar assim. Vou falar, eu só não vou dizer o nome do chefe de reportagem, vai logo, porque ele está aí.
Cristo!
O programa, eu estava no Aqui Agora. Na SBT, em 2008. Aí o chefe de reportagem me ligou, falou: Ulisses, pode voltar porque acabou o programa. A gente no meio da cobertura da von Richthofen. E aí voltei para o SBT, né, com o rabinho no meio das pernas, e aí fui embora. E acabou o programa, e acabou mesmo. Foi assim.
Gente, que doideira.
E
o pior é que é assim mesmo, né?
Foi, acabou.
Mas
desse
acabou
jeito.
O programa, acabou, tirou do ar?
Não, acabou. Foi o último dia do Aqui Agora, na história do Aqui Agora.
Mentira!
Nossa, eu tenho um pé, não sei se esquerdo, principalmente lá no SBT, cara.
O SBT é assim, Ulisses.
Olha, eu tava lá na Record em 2010, apresentando o Balanço Geral em Ribeirão Preto, né? Aí me ligou o diretor de jornalismo. Aí, olha, vocês vêm pra cá porque eu tô aqui na SBT? Pô, o cara, eu tinha trabalhado com ele na Record, né? O Mineiro, né? Grande, querido Mineiro. Aí ele me chamou, veio. Pô, cheguei, acho que uma semana depois que eu tava lá, o dono da emissora falou: olha, tinha um programa lá chamado BO, Boletim de Ocorrências.
Nossa, que era com a Joyce.
Foi com a Joyce, foi. Nessa época eu acho que tava com o César Filho. Aí, tava com o César Filho. Aí, olha, vai acabar o programa. Falei: nossa, mas eu não acredito. E aí, para completar, o César viajou na última semana. Ulisses, vai lá e apresenta a última semana do programa. Então, enterrei o B.O.
Puta, você enterrou Aqui Agora e o B.O. Que B.O., não, hein, Ulisses?
Você vê que pé esquerdo, desgraçado.
Mas, assim,
rapaz.
Isso ficou um peso para você depois, não? Ou você levou isso de boa?
Ah, eu levei de boa, porque vou fazer o quê?
A culpa não era sua, obviamente.
Não, a culpa não era minha. Eu nunca fui pé esquerdo, não, mas eu realmente...
Pelo contrário, dá para ver pela sua carreira. Agora, como é que você começou no jornalismo? Porque antes você era guia turístico.
É verdade.
Eu passei 13 anos, no turismo. Né? Eu fiz uma carreira, acho que poucas pessoas sabem disso, mas eu fiz uma carreira boa no turismo. Eu comecei como guia local, aqui na cidade de São Paulo, depois fui guia nacional, cheguei a acompanhar como guia internacional também, porque depois eu fui efetivado, né, na empresa, uma grande multinacional portuguesa. E aí, no final das contas, eu fui para uma outra operadora que existe aí até hoje, né? Eu era gerente de congressos e eventos, e aí depois fui convidado para ser diretor nacional adjunto da rede Meridian de hotéis. Não sei se vocês vão se lembrar do hotel. Sim. Meridian, aquele que tinha queima de fogos lá.
Sim. Na Praia. Ele tem na Bahia até.
Nossa,
hoje.
É maravilhoso. E tem o Meridian. No Rio é o Meridian, né? Que faz a queima.
Ele mudou de nome. E era Pestana lá na Bahia também. O Pestana, me parece que ele fechou. Ele mudou de nome. E aí depois eu fui gerente nacional de vendas da rede Otton de hotéis. Então, então, assim, eu tive uma carreira como executivo, uma carreira legal. Mas eu tinha vontade de trabalhar na televisão, no rádio, comecei como estagiário. Né? Pedi demissão, larguei tudo e fui ser estagiário no Sistema Globo de Rádio. E daí, depois de alguns dias, já fui contratado e já...
Ulisses, eu fico vendo hoje, você contar essas histórias, você com esse seu jeito todo aí de narrar, de contar... Meu, se como jornalista, né, é maravilhoso te ouvir, eu fico imaginando aquele povo, você trabalhando com turismo, você contando por que aqui, não sei o quê, você falando. Gente, você imagina isso? Que coisa, Rô!
Nossa, qual que era o lugar que você mostrava mais, assim, lá?
Em São Paulo, por exemplo? São Paulo tinha alguns roteiros que, naquela época, eram roteiros padronizados. Tinha um City Tour, que a gente fazia isso duas vezes, o das 9 ao meio-dia e o City Tour das 14 às 17. Né? Então, como eu já falava inglês naquela época, eu pegava os turistas que falavam inglês e turistas que falavam espanhol. Então, você faz todo em outra língua, né? Você faz um trabalho normalmente em outra língua. Então, como eu era bilíngue naquela época, então eu praticamente não falava português no meu trabalho, né? E aí mostrava, começava ali pelo centro da cidade, descia para a cidade universitária, mostrava lá aquela vista panorâmica que tinha da USP, que eu já nem sei mais se tem hoje, que a USP naquela época, inclusive, ela era aberta. Aí passeava pelo Morumbi, pelos jardins, Ibirapuera, e aí voltava, e dava 3 horas. É exatamente, essas coisinhas bacana. Assim que... E cá para nós, assim, quando a gente faz um city tour, hoje, eu quando viajo, mas nem pensar em fazer um city tour, né? Eu vou metendo as caras, quero pegar metrô, eu quero ter aquela experiência do morador do lugar, né? Mas tem gente, e eu naquela época estava habituado a isso, que quer ter essa experiência menos orgânica. Ela quer ver, faz um city tour, vai lá, o guia fala 10 minutos, aí depois todo mundo sobe no ônibus de novo, vai embora. Isso é uma chatice, mas tudo bem, tá valendo.
Dependendo do lugar, dá para arriscar. Agora, interessante isso, né? Porque aí depois você foi para o jornalismo e aí não saiu mais. E como é que você caiu no jornalismo policial? Que foi uma marca bastante... Né?
Eu nunca fui jornalista policial. Aliás, eu estava falando na segunda-feira agora, numa sala de aula, né? Eu já fui chamado várias vezes de repórter investigativo... E eu nunca investiguei nada na minha vida. Eu nunca fui repórter investigativo.
Engraçado,
eu era um repórter policial. Eu acompanhava as ocorrências. Então, o que acontece é o seguinte. Eu era repórter do Jornal da Record quando entrei na Record. Mas eu estava naquela de cobertura de férias. Faz 2, 3 meses, etc. e tal, vai e volta... Até que um belo dia surgiu a vaga e, na época, tinha um chefe de reportagem, Júlio Moreira. Aí o Julião me ligou e falou, olha, o tio era o James Rubio, o diretor de jornalismo naquela época. Disse que tem uma vaga para você aqui. Falei, tudo bem, mas e aí, eu começo quando? Só que é a Cidade Alerta. Eu falei, ai, meu Deus, Cidade Alerta. Eu não queria. Mas eu vou contar para vocês. Então, vamos lá, como é que eu caí nisso daqui? Eu vou contar porque eu acho que essa história vale. Tem um cinegrafista chamado Ademir Salandim, que está lá até hoje. Uau. É o Farinha. Então, é o Farinha. É
o nome Farinha Corrinho.
E ele continua lá. Aí, o que acontece é o seguinte, há um belo dia, o Júlio me ligou e falou, Ulisses, eu queria que você fizesse uma reportagem para o Cidade Alerta, eu não tenho mais nenhum repórter, e eu era do Jornal da Record. Eu falei, mas nem pensar que eu vou fazer Cidade Alerta. Era uma apreensão de 1 tonelada de maconha ali na Fernão Dias. Aí eu falei, não vou, Ulisses, pelo amor de Deus, cara, você está me atrapalhando a vida, porque eu só tenho você na rua agora que pode, que está mais perto. Falei, ai, tá bom, Júlio, vai, vamos lá, fui. Falei para o Farinha, é o seguinte, vamos avacalhar nessa matéria para que eles nunca mais chamem a gente. aí falei, não, lógico. Aí, conclusão, eu comecei fazendo plano sequência, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Plano sequência. Né? Plano sequência, quer dizer, para quem está ouvindo e não sabe o que é plano sequência, é quando a gente começa a falar e vai falando, a câmera vai andando, o repórter vai falando. Então, é assim, é um plano longo, né? Isso é originário do cinema, né? Mas, enfim, aí nós chegamos lá, nós fizemos essa reportagem. Comecei, olha, aqui nós estamos na rodovia Fernão Dias, você vê aqui um caminhão, uma tonelada de maconha, os policiais federais e não sei quem, blá, 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 ok. E fiz uma coisa bem avacalhada, na minha concepção, porque eu era um cara de texto, escrito, off, passagem, sonora, que são aqueles itens específicos do jornalismo. O que acontece foi que nós terminamos Ulisses Rocha para o Cidade Alerta. Foi a primeira vez que eu falei isso na
vida.
Gente,
isso era incrível.
Era com imagens, com imagens de Ademir Salandim, Ulisses Rocha para o Cidade Alerta. Era isso.
Era muito chique isso, gente.
Era chique demais.
Aí eu sei que quando ele desligou a câmera, nós rachamos o bico. A gente começou a dar muita risada. Porque era uma coisa muito avacalhada para a nossa percepção daquela época. Eu estou falando, sei lá, de 25, 26 anos atrás. Né?
Até então, ninguém tinha feito com essa assinatura?
Não, Cidade Alerta, não fazia. Porque, assim,
acho que já era uma marca do programa, Rô.
Não era o programa, na verdade, ele nem marca tinha, porque ele começou aí em janeiro de 96. Isso deve ter sido aí fevereiro, março de 96. Né? O programa estava no início, mas quem era efetivo era a Simone Nittoli.
Nossa, que legal.
Mais acho que um ou dois repórteres. Quem era? Pio Redondo. Eu não era do programa. Então, ele estava assim nos três primeiros meses. E eu sei que... Aí fui embora para casa. À noite tinha esquecido, vi a matéria no ar. Falei, nossa, que lixo, que horror. Eu sei que terminou o jornal, toca o telefone de casa. Quem era? O Júlio Moreira, que era o chefe de reportagem naquela época. E aí, Ulisses, fala, Julião. Olha, é o seguinte, hein? O tio adorou a sua matéria. Ficou do caralho.
O tiro saiu pela culatra.
Bom, e aí, conclusão. Logo um mês depois, eu fui efetivado, porque tinha essa vaga, e comecei a fazer o Cidade Alerta. Só que até então a gente não tinha nenhum projeto, não tinha um projeto assim estruturado. Era assim, tipo, faça um plano sequência, sabe falando. Era essa a orientação, e narrar as histórias. Uhum. Só que aí um belo dia, logo ali depois que eu fui efetivado, o James falou, vai lá para o 50DP e faz um link lá. Aí cheguei e fui fazer um link. Aí perguntei para a produção, quanto tempo eu tenho desse link? Ah, 40 segundos. Escrevi um texto inicial e falei para o cinegrafista, olha, eu vou decorar essa primeira frase e aí, quando eu falar tal palavra em tal deixa, você sai e passeia com a câmera porque eu vou ler o resto do texto. E aí, o que aconteceu foi que, coisa de 2 minutos antes, eu decorado, cinegrafista, já tinha...
Tudo combinado,
tudo,
né?
Combinado,
tudo
exatamente.
Tudo
combinado. Eu sei que 2 minutos antes, alguém da produção chamou pelo rádio e falou, olha, mudou aqui a entrada, vocês vão ter 3 minutos agora.
Oh.
E 3 minutos num link, você sabe muito bem, Rosana,
é terrível.
E aí, no final das contas, o que, que eu fiz? Falei, nossa, eu gelei. Aí, o que eu fiz foi o seguinte, eu dobrei o papel, enfiei no bolso e falei, seja o que Deus quiser.
É assim mesmo.
E comecei a falar no improviso, e aí deu 4 minutos e meio a entrada, aí quando voltou, ah, ficou legal, faz mais uma de 2 agora. E foi assim que eu comecei a fazer, e comecei a entrar nesse universo do plano sequência, e logo depois... Isso eu entrei na Record dia 1 de fevereiro de 96. Quando foi em setembro, aí um belo dia o James teve uma daquelas brilhantes ideias que ele sempre tinha. Falou, acompanha, vai lá hoje e acompanha, vai lá amanhã cedo e acompanha a rota. A gente já conseguiu autorização. Um batalhão que era difícil você entrar.
Super.
Super difícil. Aí eu cheguei no primeiro dia de cara, eu peguei um tiroteio. Eu dei muita sorte. Aí o Jami se empolgou, o Ibope subiu.
Ele, falando isso, não... Hoje, pra quem viveu isso...
Eu dei muita
isso...
sorte, eu peguei um puta tiroteio.
Pois é. Pois é, pra aquela época.
Pra aquela época é maravilhoso isso, né?
Hoje eu acho que só tinha... Acho que tinha um tiroteio que era clássico. Tinha um tiroteio que foi clássico na época, que foi o Carlos Nascimento que fez. Né? Ele até, acho que até ganhou o prêmio, não tenho certeza, mas acho que ganhou, porque era aquela coisa assim, bem Cidade Alerta hoje. Mas naquela época era uma novidade, você não via essas coisas. Uhum. E aí, conclusão, fiquei 3 anos acompanhando a rota, para vocês terem uma ideia.
Eu vi, inclusive, na internet, eu tô, relembrando, eu vi uma matéria sua, você narrando, era uma perseguição policial, e você ali na frente, aquele básico, né? A bunda da viatura, vocês correndo e tal. Mas você também era daqueles que tinham rádio no carro, porque eram 2 carros, Liege, especiais. Não era qualquer rádio, não era qualquer carro que tinha rádio da polícia. Tinha um rádio da polícia que eles acompanhavam.
Pegava a frequência da polícia.
Exatamente. E aí era o dele, eu acho, se não me engano, do Cavalcante, eu não tenho certeza.
Isso, exatamente.
E aí, por isso, eles eram considerados os repórteres especiais do programa. Porque eles tinham, sim, a preferência, isso é muito legal dizer, pela importância que faziam, e aí está a explicação de tudo que ele está dizendo, e que comprova isso. Então, eles tinham a preferência. Então, caía na rede, estava assim, brevidade na rede, não era isso?
Prioridade, Copom, garrote da rede. E quando a gente ouvia isso, nossa, adrenalina ia lá em cima.
Ô, gente, já era o máximo da tecnologia, vá.
Olha, o que acontece era o seguinte, na verdade a gente não tinha um rádio, a gente tinha 3 rádios. A gente ouvia 3 frequências ao mesmo tempo. E a gente fazia um ponto de escuta, a gente ia lá pro final da avenida Indianópolis, que é uma região alta da cidade. Então, a gente pegava ali as antenas de todos os batalhões de São Paulo. Então, esse era o macetinho da época. Então,
é um gato. Fica...
Não, na verdade, era estratégia. Era estratégia.
Estratégia.
E é verdade mesmo, porque assim, é uma região alta. A gente conseguia ouvir, por exemplo, a Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste. A gente estava próximo da Zona Sul. Para ir para a Zona Leste... Era fácil, porque a gente tinha sirene no carro.
Era todo até... equipado.
Era todo.
Muito legal, né, cara?
Mas isso era uma coisa bizarra. E tinha colete. Você sabe que, assim, naquela época, só eu que usava, né? Eu e minha equipe, nós tínhamos 3 coletes na prova de bala no carro. Mas, naquela ocasião, o que acontece é que só nós usávamos. Então, todo mundo olhava, assim, com aquele olhar de riso. A reportagem usando colete à prova de balas.
Pois é.
E aí, conclusão, você vê que hoje é uma regra, né?
Virou regra.
Mas nós fomos os primeiros a usar isso por uma questão de proteção, porque a gente entrava efetivamente naqueles tiroteios que eram muito perigosos, né? Uhum. Mas aí a coisa acabou se tornando praxe, e hoje todo mundo, né? Em todas as emissoras que fazem cobertura policial, você vê isso.
Você sabe que eu apareci uma vez lá no Rio de Janeiro, naquela ocupação do Morro do Cruzeiro, e eu apareci sem colete. Porque eu tive que emprestar o meu colete, não tinham muitos coletes no Rio, e eu tive que emprestar o meu colete para o Paulo Henrique Amorim, porque como ele era o apresentador, eu tive que dar a prioridade a ele, não tinha. E eu apareci sem colete, e aí eu tive que... aí acabei pegando um tiroteio, entre a polícia e ali, e aí eu tive que justificar por que que eu não estava com o colete, entendeu?
Nossa.
Aí eu tive que justificar, na verdade foi assim, a emissora não tinha, eu tive que dar o meu colete para ele, que era a prioridade, que ele ia gravar uma passagem, e eu fiquei sem, fazendo a matéria, e aí eu tive que depois dar uma entrevista no Fala Que Eu Te Escuto, e aí eu dei essa entrevista e ele me perguntou por quê. Na verdade, a verdade é essa, mas eu falei também que...
Você teve que dar
assim,
o colete pro...
Eu não tive, não podia falar isso, né? Que eu tive que dar o meu colete. Mas eu falei... Eu fui checar mesmo uma informação e acabei ficando no meio do tiroteio. Só que eu não estava protegida por um motivo mais... Então, assim, eu omiti, eu não menti. Eu omiti essa informação. Mas eu tive... A matéria era por que que a gente se arrisca tanto? Você acha que você se arriscava tanto, Ulisse? Você colocava a sua vida em risco? E eu já até ia... A mesma pergunta, acho que a Liege quer saber. O que você foi fazer lá...
Das Farcs.
Nas Farcs que você acabou quase morrendo.
Pois é.
Olha, essa reportagem, ela está no YouTube. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade, um dia assistam lá. O que acontece é o seguinte. Eu quis ir às Farcs porque eu tinha... Na verdade, foi uma ideia que eu tive lá em 96, quando eu fui ao Peru cobrir a invasão da embaixada japonesa. E os guerrilheiros Tupac Amaru, eles tomaram a embaixada, que ficou coisa de 3 meses, 4 meses, assim, naquela embaixada. E então, esses guerrilheiros, eles me despertaram a atenção. Eu tentei fazer contatos na época, porque eu queria, quando eu estava lá em Lima, eu queria ir conhecer os guerrilheiros, mas não dava. Eu não consegui, tentei contatos por todas as formas e não consegui. E fiquei com isso na cabeça durante anos. E aí eu fui lendo sobre guerrilha e aí eu vi que as FARC representavam a guerrilha mais longa da história, né? Que já durava, sei lá, 50 e tantos anos. E aí o chefe deles, né? O comandante-geral, Manuel Marulanda Vélez, era o comandante, e o porta-voz, um cara chamado Raul Reis. E eu soube que aqui no Brasil eles tinham um representante, um cara chamado Padre Olivério Medina, que era uma espécie de embaixador. Então, por intermédio de alguns amigos que tinham amigos jornalistas, não é? Aí cheguei até esse Padre Olivério Medina, que fez algumas visitas de surpresa na Record. Eu falei para ele da minha intenção de fazer essa matéria e a gente ficou 2 meses tratando disso daí. Ah. Até que numa dessas reuniões teve um colega nosso que está lá na Record ainda, que participou, ele era do Domingo Espetacular nessa época, e aí nós fizemos essas tratativas e aí eles até que marcaram um dia para a gente ir e a viagem foi feita da seguinte maneira. Ó, vocês pegam um avião, vão para Quito, no Equador. Em Quito, vocês desçam, vocês fiquem no hotel tal. Vocês esperem 2 dias, depois vocês vão lá no aeroporto, vocês comprem uma passagem num aviãozinho pequenininho para uma cidade chamada Lago Agrios. E vocês vão chegar em Lago Agrios, vocês vão pegar um táxi e vão para um hotel na beira, na saída da cidade, que já era uma cidadezinha pequenininha. Os táxis eram Hilux, né? Carros normais, assim, caminhonetes. Que é uma cidade barrenta, etc. e tal. E nós fizemos isso. Pegamos esse aviãozinho, fomos lá para a cidade.
Com quem você estava, Ulisses?
Eu estava com Cláudio Brito, Claudião, que trabalhou muitos anos com Richard Rasmussen, aquele zoólogo, não sei se é zoólogo ou se é biólogo. Ele é biólogo.
Biólogo.
Tá? Biólogo. E aí nós fomos para esse hotelzinho. E a instrução era que nós esperássemos que os guerrilheiros iriam nos procurar nesse hotel.
Nossa,
aí nós fomos assim, a gente ficou no voo cego. Nossa. Aí nós chegamos, cheguei no hotel, falei, vou tomar um banho. No que eu abri a mala, eu tirei a camisa, bateram a porta. Vambora, vambora. Uhum. Era um casal, um rapaz, né? A mulher subiu, não, o rapaz subiu, a mulher ficou no carro. E aí nós descemos, entramos numa caminhonete, numa Hilux, eu, o Claudião, e tinha esse casal e mais um terceiro. Aí eu falei, não sei, né? Eu sei que, de repente, eles nos levaram por uma estrada lamacenta. No que eles entraram nessa estrada lamacenta, eu falei, a gente já pode fazer umas imagens aqui? Ele falou, pode. E aí que já, é o que já faz parte da matéria, madeira cortada, aquela coisa assim, que a gente já foi vendo no caminho. E aí esse casal chegou num determinado ponto, a mulher desceu do carro e falou para ele, vai com Deus. E ele falou, tá bom, querida. Conclusão. E aí ele pegou um revólver 38 e deu para ela. Eu já estava com os guerrilheiros e eu achei que estava só com um casal. Entendeu? Aí, conclusão. Aí a gente foi atravessar, chegou até um determinado
esse
ponto.
Esse vai com Deus deu um friozinho na barriga, né?
Pois é. Aí nós chegamos, começamos a subir um rio de barco, né, que também está lá na matéria, e aí passamos horas subindo aquele rio, cansativa a viagem, uns rapazes com umas camisetas floridas, uns rapazes jovens, assim, tal coisa, né? Com cara até de... como eles chamam de campesinos, né? Que são camponeses, etc. e tal. Bom, aí nós subimos, chegamos lá, aí veio um grupo de guerrilheiros com uma metralhadora tipo .50, que é uma metralhadora anti-tanque, né? Uma coisa assim, realmente muito grande. E aí, no final das contas, a história está lá. Só que, à noite, a gente sofreu um ataque aéreo. Porque a gente começou a ouvir um barulho de avião. E era aquela coisa bem de filme, bem cinematográfica, assim, tipo... Não, assim, umas duas... E de repente... E começa, rajadas de metralhadora. E aí, dali a pouco... Começaram a jogar bombas. Olha, eu me senti num cenário de filme. Eu falei, hoje eu vou morrer. E aí minha cabeça começou a doer. Sabe assim, quando você fica naquele estado de tensão tão grande?
Adrenalina também,
Adrenalina. Eu achei, eu juro por Deus, assim, eu achei que eu fosse morrer aquela noite, que eles iriam entrar, porque a gente estava no meio da floresta, isso aí. Entendeu? Tudo escuro, a gente não podia filmar.
E é uma sensação que
nossa.
você não pode confiar em ninguém, nem quem te levou, nem quem tá ali. Você não sabe em quem você vai confiar. Até então o cara tá ali do seu lado, mas você não sabe se ele vai também querer te matar, entendeu? É
Ó,
muito estranho isso.
existe um aspecto que, isso obviamente a gente não fala na reportagem, que uma moça na época, uma guerrilheira, deveria ser assim, tipo uma espécie de tenente ou capitão, porque ela tinha uma voz de comando ali. Mas era uma senhora, uma mulher de seus 38 anos, e ela era tão gentil, era bem mãezona. Bem, mãezona. Então, assim, olha, não repara a comida que ela tá um pouco fria, porque eles trouxeram umas marmitas que eu também coloquei na reportagem, né, comendo e tal. Olha, não repara, tá frio. Ah, você não repara a simplicidade. Sabe aquela coisa, aquela delicadeza que as mães normalmente têm? Pois é, e era exatamente isso. Só que aí, num determinado momento, depois que a gente jantou, né, à luz de lamparina, obviamente, aí eu perguntei para ela. Como é que faz para vocês atacarem um avião? Ela falou: a técnica é simples. Quando você vê o avião voando, você traça uma linha reta e que passe na frente dele. E você avança um número X de metros e aí você começa a atirar na frente dele, mas bem
Porque ele
depois
vai
dele,
passar por
porque
lá.
quando ele passar por lá, ele recebe os tiros. A
Uau.
mulher era altamente treinada, né? Então, e aí, dia seguinte, eu entrevistei o Raul Reyes, que era o porta-voz das FARC, e que depois eu fiquei sabendo que era, na verdade, o comandante. O Manuel Marulanda já deveria estar morto, já fazia algum tempo, e no final das contas, ele foi morto, né? Pô, acho que uns 2, 3 anos depois, ele foi morto pelo exército, peruano.
Que história, né, Ulisses? Que reportagem. E assim, acho que eu sinto um pouco de saudade, assim, saudade que eu digo porque isso realmente é uma reportagem, isso realmente é uma história, é uma coisa que é o repórter no campo dando o melhor de si ali, né? Então eu acho que é colocando a sua vida, né, em jogo, em detrimento a uma notícia, a uma informação, ao que a gente faz, né? A comunicação. Então, assim, eu sinto saudade dessas coisas de qualidade, dessas matérias de qualidade, dessas grandes reportagens, sabe? Eu acho que a gente já não tem mais. Não é mais assim, né, Ulisses? Eu não sei como que você vê isso, se isso realmente mudou, como é que você enxerga.
Eu concordo com você. Primeiro que a gente não vê mais reportagens assim, né? E quando a gente vê ainda pelos mais antigos, né? Porque mudou também muita coisa, a tecnologia é outra, naquela época, e não faz tanto tempo assim. Se a gente imaginar que 10, 12 anos atrás, não existe, o YouTube era uma coisa extremamente incipiente, né? As pessoas sequer davam
Não tinha,
importância. Não
praticamente, as
tinha.
pessoas não sabiam nem o que que era.
10 anos atrás. Então, se a gente pensar que a internet, sei lá, tem 20 anos, 20 e poucos anos,
Exato, exato.
então é tudo muito novo. Só que com a tecnologia da informação, eu sempre digo quando encontro alguém de TI, né, eu falo, vocês acabaram, cara, com a história de meio mundo, porque tinha um certo romantismo em tudo isso que a gente fazia. Hoje, o nosso próprio trabalho como jornalistas, ele é um trabalho que ele caiu muito, porque hoje eu vejo, por exemplo, acompanhamentos de viaturas policiais que os próprios policiais gravam com as câmeras
Exato.
deles, né?
Sim. Sim.
Então, hoje o repórter ele perdeu esse espaço, a própria polícia não, descobriu que não precisa do repórter. né? Então não tem mais lugar para isso daí. Então, para você ter grandes reportagens hoje, porque, por exemplo, essa das Farc foi uma viagem caríssima, que foram duas passagens para fora do Brasil, né? Num país de economia dolarizada, que é o Equador. Aí você tem a hospedagem de hotel, as diárias de quem vai, e enfim, você tem as passagens aéreas, como eu falei, você tem toda uma estrutura, né, deslocamento, e isso custa, né? E às vezes para você colocar 15, 20 minutos no ar.
Não, e agora, Ulisses, com essa questão do Covid, por exemplo, pegando um gancho aí, quer dizer, já ficou mais, eu não sei nem que palavra usar, mas, por exemplo, você já não pode mais entrevistar as pessoas pessoalmente? Você já vê hoje os repórteres, o repórter na casa dele fazendo a entrevista com a pessoa que está na casa dela, cada um, né, com o seu celular ou com a sua câmera, enfim... Então, nossa, que esquisito, né? Que mudada em tudo, assim. E agora só, né? Porque você falando, contando a história, não sei se vocês chegaram a ler um livro do Gabriel García Márquez chamado Notícias de um Sequestro.
Eu não. Já comecei a ler, mas eu não fui muito adiante, não.
Nossa, Ulisses, esse livro, você fazendo essa descrição dessa tua entrevista, dessa tua reportagem, me lembra muito como... Porque, assim, o Gabriel García Márquez, ele é um gênio, né, para mim. Eu tiro meu chapéu, não é à toa que o cara é prêmio Nobel, né? Mas ele narrando, ele escrevendo, a pessoa... Eu escutava o andar da pessoa por meio da leitura dele, eu sentia os cheiros. E nas reportagens que você fazia, que eu tive o prazer de editar algumas, eu tinha a sensação de estar lá, eu participava, eu entrava na matéria. Era muito gostoso. A mesma coisa que as matérias que a Rô trazia para eu editar. Eu fui editora de vocês dois, só que com matérias completamente diferentes. Não. É verdade. Né? A da Rô eu editava
umas matérias. Olha que privilégio nosso, né?
Não, viu? Imagina. Uma honra.
Imagine,
era uma delícia. Então, assim, eu participava das histórias. Assim, era o teu olhar... mostrando, né, como que você conseguia traduzir aquele momento para as pessoas. Era a Rô também traduzindo aquele momento, né? E hoje eu acho tudo muito, muito diferente. Quer dizer, é isso que a gente estava falando, né? Você está em casa, você está entrevistando não sei quem pela TV, quer dizer, né? Então, a tecnologia ajuda ou não, Ulisses?
Olha, vamos lá. Você está falando dessa época agora, principalmente em época de pandemia. A coisa de poucos meses atrás, eu disse numa sala de aula, eu estava falando para os alunos, olha, o repórter não entrega sob nenhuma hipótese o seu microfone ao entrevistado, porque ele perde o controle da entrevista. Isso é um dogma, isso é um crime, não é uma brincadeira, falei, isso é um crime hediondo, inafiançável, não pode fazer isso. Você acredita que quando começou essa época de pandemia, esse aluno, que já não é mais meu aluno, ele mandou, professor, todas as vezes, e ele tinha gravado eu falando isso na sala de aula, e ele me mandou a gravação. Aí eu tive que engolir a minha fala, a minha aula. Eu falei, de fato, era assim e não é. Então, o que, que aconteceu nessa época de pandemia? O que era proibido, hoje é regra.
Exato.
O repórter não pode segurar o microfone ali na cara do entrevistado, porque ele corre o risco de ser contaminado. Então, ele entrega o microfone e ele fica a 2 metros de distância. Então, assim, gravações com celulares era impensável você fazer um negócio desse.
Hoje, pela qualidade da imagem.
Hoje, eu já vi na própria TV Globo repórteres entrando no Jornal Nacional fazendo ao vivo com o celular em formato de selfie, nem tripé tinha, ele segurando. Então, tudo aquilo que não era, hoje é. A tecnologia, ela mudou tudo isso. O que acontece é o seguinte, houve uma mudança. Isso foi quando eu fiz, até quando eu fiz o meu mestrado, eu falei sobre isso. As transformações, o título do meu mestrado, a minha dissertação é As Transformações dos Recursos da Linguagem Televisiva do Jornal Nacional. Aí eu fiz um estudo de lá para trás, de 1969, setembro de 69, quando começou o Jornal Nacional. Aí veio até 1996 com a dupla de apresentadores, que eram Cid Moreira e Sérgio Chapelein. E aí veio o primeiro casal de âncoras da televisão brasileira, que são William Bonner
e a Fátima Bernardes.
Não, a Lilian Vittfibi. Eu joguei uma casca de banana para você cair agora.
Nossa! Me senti tua aluna agora dentro da sala de aula.
Joguei uma casca de banana.
Essa é a pegadinha que você faz na sala de aula.
Faço.
Ah,
eu faço. É, a Lilian Vittfibi foi a primeira âncora da quer dizer, do Jornal Nacional, né? Mas desculpa a brincadeira, mas eu não podia perder o momento.
Do Jornal Nacional, porque tinha o Eliakim e a...
Sim, a Leila Cordeiro e Eliakim Araújo, mas era o quê? Jornal da Globo, não era Jornal Nacional, né?
Ah,
é.
Tá.
É, eles não eram, eu tô falando do Jornal Nacional, né?
Tá, o seu corte foi esse.
É, exatamente. E assim como já havia também em outros telejornais, etc. e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, e essa linguagem, ela veio mudando, né? De forma que em maio de 2015, março ou maio, agora não me lembro, de 2015, foi quando o William Bonner ele passou a levantar. Foi quando você começou a ver no Jornal Nacional, que é o principal telejornal da televisão brasileira, sim, porque, como eu disse, ele é de setembro de 69, tá? Que ele foi criado para ser concorrência para o principal jornal da época, que era o Repórter Esso, que foi até 1970. Muito bem. Aí o que acontece é o seguinte. Essa linguagem nova, ela veio mudando porque para ter uma maior proximidade com essa renovação que está havendo de público. E essa renovação de público, ela passou a ver lá... olha, em 88, por exemplo, com a introdução do âncora na televisão brasileira, que foi o primeiro âncora, o Boris Casoy, no SBT, acho que era TJ Brasil... se não me falha a memória. Aí depois, em 91, veio o Aqui Agora, que trouxe a linguagem do plano sequência, chegou a dar picos de 35 pontos. Nossa, no Ibope. Uau. E por que ele deu picos de 35? Porque a televisão mostrava basicamente o quê? O glamour, a beleza, a riqueza das pessoas. Só que esses programas trouxeram quem? O povão. A realidade. Então, o povo passou a se ver representado na televisão.
Exatamente, a representação.
A representação. Por causa disso, parece que eu estou dando aula de novo aqui, mas eu não quero...
Não, mas é maravilhoso isso. Não, é perfeito.
Olha que sorte. A ideia é essa. Quem estiver ouvindo, se não tem a oportunidade de estar na tua aula ou de fazer um bate-papo com você, como eu e a Rosana a gente está fazendo, putz, pelo amor de Deus, continua aí.
Ah, então tá bom. Então eu vou falar. Agora vocês deram corda, eu vou continuar. Aí veio... tem um episódio daquele programa... Oh, meu Deus, do Nelson Roineff, que era dirigido pelo Nelson Roineff. Documento especial. Está lá no YouTube. Você... Os pobres vão à praia. Entra lá no YouTube e veja. Os pobres vão à praia. Então, é algo realmente impressionante. Aqui, alguém ligou aqui na... Ah, foi minha mãe que ligou e agora me atrapalhou aqui no meu raciocínio. Então, com esses programas que foram entrando, né, então a representação começou a mudar. Isso foi afetando a audiência dos canais mais poderosos, né? Então, eles se viram obrigados a fazer uma mudança também de linguagem, né? Então, essa mudança ela já começou lá atrás, ela não é uma coisa...
Ô, Ulisses, essas mudanças, pelo que você relatou no seu mestrado, de quanto em quanto tempo, mais ou menos, ela estava numa sequência, ela tinha de quanto em quanto tempo o Jornal Nacional fazia isso, ou de quanto em quanto tempo a população vinha com uma nova situação para que a televisão se atentasse?
Olha, é um processo gradativo. Então, como eu te falei, por exemplo, até ali, os anos 70, 80... 90, o Jornal Nacional ele reinava absoluto, né? Chegou a dar picos de 80 pontos no Ibope. Mas como eu te falei, lá 88, eu posso te falar por anos, eu não sei de distanciamento, mas 88, entre a figura do âncora, né, que já chamou atenção, veio logo aqui agora, 91, 3 anos depois, que mudou isso. Aí, quando foi um pouco mais para frente, 95, 96, entrou um outro programa, que foi o Cidade Alerta, que nós fizemos parte dele, que também foi bombardeando a audiência. Para, vamos dizer, complementar esse processo, aí teve um outro episódio, que, na verdade, um outro fato, que foi a entrada do controle remoto, 1996. Tá. Então, quando você tinha um seletor de canais, as pessoas deixavam lá porque tinham preguiça de levantar do sofá, o controle remoto mostrou que existia outras opções. Então, tudo isso foi pulverizando. E aí, as emissoras, né, elas começaram a ver essa, né, essa dispersão. Essa, não é bem dispersão, mas assim... assim,
mas a divisão uma
distribuição,
do bolo.
Uma divisão do bolo. Mais equânime ali do bolo. Isso agora, eu posso dizer para vocês o seguinte, o processo agora, ele mudou muito, porque os novos, a tecnologia da informação, essencialmente falando da internet, ela mudou muita coisa. Essencialmente o quê? Os jovens não assistem televisão. Esquece, claro. Porque eles não assistem. Né? Se você pegar jovens na faixa dos 20, 22...
Mudou totalmente a linguagem. Essa é a grande verdade, né, Ulisses?
Pois é, mudou completamente. Por isso que o Jornal Nacional, você vê, está aceitando essa coisa do selfie. Por quê?
É, tá se adaptando na linguagem que eles querem, que os jovens querem.
Exatamente. E quem é o público que tem maior consumo? Eu não vou falar aqui de mercado, porque isso aqui não é uma coisa que eu tenha competência para falar. Mas... essa faixa jovem, que é altamente consumidora, né? Esses produtos mais modernos, essa coisa essa descartabilidade que existe nos produtos, né? Então, quem é que troca produto de celular? Ah, saiu o iPhone 20.
Jovem.
Ah, jovem. Ah, saiu o iPhone 22. Ah, eu quero. Mas você comprou faz 6 meses. Não, mas agora eu preciso do 22.
Exato. Né?
E por aí vai. Então, a pessoa de idade, ela fica com o celular até ele quebrar, até ele não ter mais jeito. Então,
Nossa, eu tô me sentindo uma véia caquética, então, porque meu celular faz uns 10 anos que eu tenho.
Pois é. Então, o jovem é que consome. E aí eu sempre falo uma outra coisa, que ele precisa estar inserido. Aí nós estamos... aí nós estamos falando de uma teoria de um cara chamado Maffesoli, que fala sobre as tribos urbanas.
Que aí é para pertencer a um grupo, né?
Para pertencer a um grupo. Então, se tem uma novidade, ele quer se sentir dentro daquele grupo. Então, por isso que quem é que compra mais? O jovem. Logo, as emissoras querem pegar quem? Os jovens. Logo, tem que aproximar a linguagem de quem? Dos jovens.
Tá certo,
vocês já repararam que os telejornais eles estão com, assim, basicamente com repórteres jovens em toda a sua programação? Os velhos estão todos fora, praticamente.
Eu tenho uma... Engraçado que eu acho um absurdo isso e eu saí fora da TV por conta disso, né? Eu ainda tinha 42 e acabei saindo. Mas aqui, eu sempre... Que bom que você me deu essa chance de falar. Mas aqui nos Estados Unidos, você não tem isso.
Não tem, claro que não
que
tem.
Que é uma referência, porque o Brasil copia tudo daqui. Então, assim, que é uma referência para vários lugares. Aqui você tem... gordo, branco, negro, japonês, hispano, velho, velha, enfim, não importa, né? Você se vê representado porque dá a impressão de que é a importância da notícia, a importância de quem está apurando o fato. E aqui dá para ver que tem o jovem e o mais velho, e o mais experiente, no mesmo espaço.
Não, e aqui todo mundo tem que ser magro e bonito, não precisa ser inteligente, mas tem que ser magro e bonito.
E aqui tem gordo, aqui magro.
Aqui é.
No Brasil.
Aqui tem isso, aqui não tem isso, nos Estados Unidos não tem isso. E é uma coisa que você olha para a TV e não te faz diferença nenhuma.
Então.
Não
faz. Que é o certo, né, gente?
Porque você presta atenção aonde? Na notícia. Eu lembro que quando eu entrei na TV, eu cortei o cabelo, porque o padrão era cabelo curto. Entendeu?
E você sabe que quando eu entrei em televisão, assim, era, a gente via histórias de repórteres que chegavam, novinhas, que chegavam com aqueles cabelões, assim, cortado, lisinhos, curtinho. Bonitinhos. Olha, passa lá no salão, manda fazer um corte Joãozinho aí.
Pois é, assim mesmo.
Mas mesmo. Tipo
unha Sandra vermelha. Unha vermelha, nem pensar.
É
verdade.
Nem pensar. Era uma coisa assim. Então, eu acho que assim, a gente tem. E a gente percebe que isso não tem a menor importância. Imagina agora, então. Não tem a menor importância.
Não
né?
tem, não tem.
Agora, o que muda dentro da universidade? Você que é professora há 15 anos, o que mudou dentro da universidade? E e para assim, para que essa galera venha para o mercado, com essa sensação de que ela tem que apurar, que ela tem que ter um cuidado com fake news, que ela tem que, não é porque ela tem um celular na mão que ela vai se sentir dona.
É a verdade.
É a verdade. Porque até então o celular é só um veículo.
Uma ferramenta.
Ele não é ele que vai formar. Você tem que ter um conteúdo. Como é que isso é passado para esse jovem que está chegando no mercado agora, com essa bagagem que você tem, com a raiz lá atrás, né?
Olha, o que eu percebo é o seguinte, que os jovens, eles chegam com uma concepção de que basta mostrar de qualquer jeito que está tudo bem, porque eles vêm com a influência das redes sociais. Por exemplo, eles veem imagens no YouTube, no Vimeo ou numa outra coisa assim. Então, eles acham que... O Vimeo não, porque é um canal que normalmente você vê coisas legais ali. Mas, por exemplo, no YouTube você vê qualquer imagem, qualquer coisa, qualquer tipo de movimento, e eles vêm com essa influência. Aí chegam na sala de aula, quando a gente exige o clássico deles, olha, tem enquadramento, você tem enquadramento, todos os enquadramentos têm nomes, eles são originários do cinema, e isso vem lá desde a década de 20, cara. Então, isso não é uma coisa, não é uma escola que se formou agora, é uma escola que tem 100 anos, né? que se forma como documentário, e o cinema de ficção, que derivou do documentário. Então, essa forma que nós, do jornalismo de televisão, nós trouxemos, isso já vem de 100 anos. Então, você não pode querer mudar. Ah, não, mas eu quero criar. Cara, para você criar, você primeiro tem que conhecer o básico, você tem que conhecer o que é clássico, né? Você tem que ter as
referências. Não dá para pular etapa, né?
Pois
não é um game.
E muitos deles se revoltam, acham que podem fazer qualquer coisa, enquadramentos de qualquer jeito, o áudio, apesar de que eu sempre digo, né? Gente, matéria de televisão é audiovisual. Então, 50% é áudio. E os outros 50%, imagem, não é só imagem. Não, muita importância à imagem. Esse é um aspecto que eu acho extremamente difícil... E eu tenho lidado assim com essa dificuldade muitas vezes. Mas existe um outro aspecto também, que é o aspecto cultural. Nós vivemos uma época em que a informação ela é volátil, né? Ela é dada pelos headlines e essencialmente pelas redes sociais. Então, se vê uma notícia ali que é publicada num Twitter, ou então num Facebook, ou então... sei lá, no Instagram, principalmente hoje, né? Instagram, que é o que está dominando aí o pessoal, TikTok, e por aí vai. As pessoas vão se informando por pinceladas. Por isso que as fake news elas entram. Porque entram com muita facilidade. Porque as pessoas não estão acostumadas. Elas vão consumindo aquilo que passam. E recebem num WhatsApp aqui, passam, já vão no grupo deles e já vai passando. Então, é uma época muito complicada em que a gente precisa de muita reflexão, principalmente no mundo acadêmico. Que tipo de aluno, né, que a gente está entregando para a sociedade? Eu diria que estamos vivendo um momento extremamente dramático, sem querer ser dramático.
Ulisses, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Duas coisas, na verdade. Uma, que bom que você está falando isso, porque às vezes eu me sinto um peixinho fora d'água, porque eu já conversei isso inúmeras vezes com a Rô, dizendo que, imagine-se, eu trabalho com redes sociais, Ulisses, o meu trabalho hoje, eu tenho um estúdio de comunicação que trabalha com estratégias digitais. Mas eu acho que, assim, as redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das novas tecnologias, com essa questão das redes sociais, com esse empoderamento das pessoas, né, por meio do celular, eu acho isso muito complicado. É o bendito, é o tiro no pé. Você quis fazer o negócio todo estrambalhado lá na matéria lá atrás e te chamaram e você... fez uma puta de uma matéria, né? Então, eu acho que, assim, às vezes o tiro sai pela culatra, entende? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E que bom que você, como professor, hoje, fala uma coisa como essa. Então, eu queria muito que, realmente, essa moçada nova, né, que vai ingressar no mercado, pelo amor de Deus, ética, checar reportagem. Rô, quantos podcasts a gente fez aqui? Olha, com o Roberto Nonato, com o João Almeida, com o Heródoto, foi unânime, Ulisses, esses grandes jornalistas falarem, como você, que é preciso checar, que é preciso tomar cuidado, que, né, tem uma ética dentro da comunicação. Então, assim, é muito importante. Então, essa é uma coisa que eu queria falar para você. A outra coisa é que, assim, o nosso tempo está quase no limite, que a gente já está há 55 minutos gravando. E, assim, eu queria que, de repente, você deixasse uma mensagem final aí para essa moçada, com base em tudo aí que a gente conversou. E, óbvio, você tem que terminar o nosso podcast, né, Rô? Ulisses Rocha, para o IAI me conta.
O Liege, eu posso ser bem... Porque eu só queria... antes dele finalizar com a sua... você tem que me falar, porque ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça e é importante isso. Olha, antes de você falar o final aí dela, que eu também quero, que eu quero falar, eu quero ouvir essa parte aí, mas... É importantíssimo. Você disse que entrou de um jeito e saiu do outro do seu doutorado, que é sobre comunicação midiática. Se você puder falar isso brevemente, o que é essa comunicação midiática e por que você entrou de um jeito e saiu do outro?
Olha, assim, quando você faz um doutorado, você passa 4 anos se preparando para defender uma tese. A minha tese, especificamente, é sobre os cineastas-personagens. Então, cineastas-personagens, o embaralhamento de fronteiras na produção de documentários. O que é esse embaralhamento de fronteiras? Quando a gente faz um documentário, é o processo que a gente faz na televisão, basicamente, quando a gente faz uma entrevista. Então, quando a gente está com a câmera na frente, a gente está acionando diversos elementos, como, por exemplo, a autorrepresentação. Quando você põe a câmera, a pessoa ela está colocando uma imagem de si mesma, não é? Ela quer se mostrar, como, por exemplo, você entra numa rede de relacionamento, num Tinder, num Happn, seja o que for. Aí você se mostra bonita, bela e formosa, suas melhores fotos, adoro bons vinhos, adoro bons papos, gosto de gente inteligente, sou isso, sou aquilo. Você se vende como a pessoa mais perfeita do mundo.
Sim, claro.
Só que é o seguinte, uma foto de 30 anos atrás.
Exatamente. Aí você, né, não vai colocar que você, de repente, possa ter uma ruga ou outra, né, que os seus cabelos já possam ter ficado brancos e por aí vai. Então, você começa a fazer uma representação de si, mas que é da forma como você quer ser vista. E aí existe um processo que se chama, muitas vezes, eu vou chamar de uma espécie de maquiagem, que pode beirar, muitas vezes, a mentira, porque você tem a intenção de cooptar o outro, de se vender para o outro. Você quer que ele te compre do jeito que você está vendendo. E você diz que você é bela e formosa. Só que você não diz para ele que você ronca à noite. Já vi alguém numa rede dizer: eu ronco à noite, eu sou ranzinza, né? Eu acordo com a cara amassada, eu tenho um bafo de onça quando eu levanto de manhã.
Minha TPM é fortíssima.
Na minha TPM eu sou insuportável, eu não quero conversar com ninguém, eu não gosto que me... E por aí vai. Esse é o processo da autorrepresentação. Existe um outro processo, também, que é o da memória, que você aciona a memória da pessoa, que isso aí são estudos mais... A encenação, você tem a performance, você tem a autobiografia. Então, são todos esses elementos teóricos que eu fiz uma análise de 4 filmes brasileiros, né, documentários brasileiros, vou acionando diversas discussões sobre o que acontece na vida da gente. Então, por isso que quando você começa a estudar isso, você começa a pensar sobre o seu próprio eu. Será que eu estou sendo bom? Será que eu estou sendo uma pessoa coerente?
Uma autocrítica.
Então, por isso que você entra de um jeito e sai de outro, porque você começa a pensar com um olhar muito mais crítico, e você escreve isso. E tudo, depois que você fez todas essas reflexões, que você estudou isso durante 4 anos, você tem 5 doutores que vão lá e te analisam. E numa banca, numa de defesa de tese, os caras, eles vão, muitas vezes, vão lá para fazer um showzinho deles, para te analisar, ok, beleza, mas eles querem, obviamente, mostrar o conhecimento deles. E aí é a hora que você começa a tomar cacetada de um lado e de outro. Então, o doutorado também, ele acaba sendo um exercício de certa humildade, que você está sendo analisado por gente mais experiente que você. E aí, a hora que você chega e fala, caramba, tem tanta coisa. Quanto, é um processo inverso. Quanto mais você estuda, mais menos consciência tem que você sabe pouco, né? Então, é como um buraco. Quanto mais você cava, mais fundo ele fica. E é exatamente, é o buraco do conhecimento. Quanto mais a gente vai tendo, mais consciência a gente sabe que sabe pouco ou quase nada.
É, e o pior que é isso mesmo, né? Quando você começa esses dias, eu comecei a estudar um livro também de mídias sociais, mídias digitais, e Ulisses, a hora que você começa, você fuça aqui, fuça ali, você vai fuçar, você fala misericórdia, né? O negócio não tem fim. E aí, quanto mais você acha que, quanto mais você quer aprender, mais você entende que você não sabe nada, né?
É,
Então é isso mesmo.
É esse processo que eu acabei de passar por ele agora. Mas essa etapa, graças a Deus, já tá cumprida.
Parabéns, Ulisses.
Obrigado, obrigado.
E aí a Liege aí, que finaliza aí, que a gente já tá, ele deve ficar com o tempo estourado aí, né, Liege?
Não, na verdade, eu só queria que você realmente deixasse aí para nós, assim, uma mensagem, Ulisses, para quem, assim, olha, tem muita gente, leva em consideração que está ouvindo a gente, que é da nossa época, tipo, a Célia Bravin, tem o próprio Cava, que é uma pessoa que a gente quer trazer aqui, né, Rô? Que a gente já comentou várias vezes também para conversar. Então, assim, já tem um pessoal da nossa época que acompanha, que é bacana,
Perfeito.
eu fico muito feliz. Mas eu acho que especialmente para essa moçada novinha aí, para ter. Juízo no que vai fazer na nossa profissão daqui para frente, sabe?
Olha, é assim, eu acho que uma característica do jovem é sempre achar que sabe mais do que a pessoa mais velha. Isso é natural, todos nós passamos por esse processo em um determinado momento da vida. Mas para os jovens que querem se destacar, que querem chegar a algum lugar mais longe, eu tenho a dizer que o processo não é esse. Então você precisa ter consciência de que a experiência das pessoas que estão mais na sua frente, no tempo, obviamente, na idade, etc. e tal, vocês têm muito a aprender e vocês têm, com esse aprendizado, condições de irem mais longe, porque o futuro é dos jovens. Então, eu sempre digo o seguinte: eu tenho hoje mais passado do que futuro. Então, porque a gente, quando chega numa determinada idade, é isso que acontece. Agora, eu estou muito disposto a passar isso para quem está começando, porque o futuro será feito por eles. Agora, quando você sabe isso, quando você descobre isso e você sabe acionar esse conhecimento daqueles que têm onde está lá o conhecimento, você faz muito mais proveito da sua carreira. Então, o conselho que eu dou para os jovens é o seguinte: aprenda com os mais velhos. Segundo, seja humilde para ouvir. Terceiro, não se julgue o dono do conhecimento. A sua beleza é algo temporário, porque ela vai passar, né? O seu conhecimento é algo que vai cada vez mais aumentar. Agora, se você quer se destacar, leia muito, leia sempre, não se canse, eternamente estude. Por exemplo, eu agora estou com 60 anos de idade e acabei de fazer o doutorado na última quinta-feira, defendi minha banca na última quinta.
Que delícia.
Só que hoje eu acabei de me matricular num curso de direito, porque eu não quero ficar sem estudar. Então vou fazer
Gente.
mais 5 aninhos aí, né, para ocupar meu tempo.
Gente, Ulisses, incrível.
É, exato. E é isso. E assim a gente vai se tornando cada vez, sei lá, vai dando um certo significado à vida, vai dando maior significado, eu tenho a dizer. Então, os jovens, eles têm que ter essa humildade e saber usar isso com sabedoria. Eu sei que a sabedoria não é uma característica da pouca idade, é uma característica da maior idade. Mas, de qualquer maneira, com esse aprendizado, você consegue fazer um futuro melhor. E faça mais do que pedem a você, né? faça sempre muito mais, porque fazer igual, fazer aquilo que mandam, aquilo que o chefe mandou, qualquer um faz.
Todo mundo faz.
Agora, só se destaca aquele que vai além, que faz mais do que foi pedido. E quanto mais você fizer, e faça por prazer, faça por vontade mesmo, por prazer, eu não queria falar a palavra tesão, mas é isso, seja movido pelo tesão de fazer uma coisa.
Mas é verdade.
Se você não tiver tesão pelo que você faz, você não vai longe, cara. É isso. Seja motivado pelos... Você tem que ser automotivado. É isso.
É verdade. Sempre.
São as minhas palavras aí de incentivo. É o que eu posso dizer.
Ai, Ulisses, muito obrigada.
Com isso mesmo, áudio, né, Rô? Não, e com o áudio do podcast, né? Com o áudio das nossas plataformas, Ulisses Rocha...
Muito bem. Ok, com a entrevista de Liege Soldano e Rosana Cardim, Ulisses Rocha para o... E aí, me conta!
Ai, que delícia isso, gente! Esse é
o
presente!
Gente, Rosana, isso vai ficar para a posteridade, cara!
Ai. Gente, muito obrigada!
Que show! Okay, ai, queridas. Ulisses, muito obrigada! Só para concluir,
um prazer enorme.
Porque como assim, quem ouviu, eu não sei... Eu queria deixar duas referências nesse podcast em especial, porque quando você falou em plano sequência, eu acho que um cara do cinema que essa moçadinha podia acompanhar é o Hitchcock, né, que tem é o mestre do cinema em plano sequência. Aí eu recomendo a leitura do livro do Notícias de um Sequestro, que narra um pouco, é como se fosse a tua história entrevistando o chefão das FARC, sabe? Então eu acho que vale muito a pena. Ulisses, muito obrigada pela aula.
Prazer enorme estar com vocês, meninas. Quanto tempo, que saudade, foi muito bom estar aqui.
Obrigada, até breve, Ulisses.
Até, beijo grande.
Beijo.
Tchau.